Rádio Fapcom, o som da comunicação.
No ar, mais um campeão de audiência.
Bola em jogo para você ligado na Fapcom. Começam as emoções de falta de quarta para você.
Fala, jovem, jovem menino, eu sou o Rafael Costa e esta é a edição 43 do Falta de Quarta aqui na Rádio Fapcom, o som da comunicação. É, tudo bem? Eu tô bem também, você tá bem, tá todo mundo bem. Guilherme Guidetti, boa noite, Guilherme.
Boa noite, Rafael Costa, boa noite, Faculdade Paulo de Tecnologia de Comunicação, boa noite você que está fora da faculdade também, está nos ouvindo em casa.
Você da rua que está ouvindo aí Isso. Do lado da gente com a caixa de som.
Você que é vizinho aqui da Fapcom e a caixa
de som. Olha aí, meu amigo, minha amiga, vai passando falta de quarta, vai
falta de quarta, falta edição de quarta. 43, hein, Rafa?
É, olha só, hein?
Estamos ficando velho já.
Edição verde.
Estamos ficando clássico.
É. Guilherme, com convidados...
Campeões!
Olha, hoje era dia de campeões. Hoje é o nosso dia de campeões no Falta. Só que tá faltando o lado feminino dos campeões.
É, a gente fez o convite, né? Fez o convite pra sereias virem aqui e tal, mas...
Mas a gente entende. Então, a gente entende.
Acho que a correnteza não deve estar ajudando, né?
A gente já tá contra. Então, até o final do programa, esperamos as meninas dos sereias. Se tivermos sereias na faculdade aí...
Venham aqui.
Desçam aqui ao estúdio no menos dois, tá? Compareçam. O lugar de vocês está reservado aqui. Mas enquanto elas não estão, temos outras sereias aqui, né, Gui?
Não temos outras sereias. Temos alguns
campeões, igual as sereias.
É. Temos alguns espartanos aqui. Poucos espartanos.
Mas suficientes.
O bastante, né?
O bastante. Temos, coincidentemente, aqui temos três espartanos.
Olha só, não, tem quatro.
Não, tem três. Tem três espartanos.
Ué.
Um deles
mas
é.
Mas tem
aqui.
Um vale por dois, que é o jeito. Raul, que tem um coração muito grande.
Raul Ferreira.
Oh, boa noite, Raul. Boa noite a todos. Boa noite aos campeões. Primeiramente, queria agradecer aqui por estar novamente no programa. Segundo, média 8.
E terceiro, gol do espartano.
E terceiro, mais um gol do espartano.
Muito bem. Vai, aproveita muito que eu aproveito falar umas coisas que eu não posso falar aqui agora, que aí eu aproveito.
Já tem
um jeito de poder falar.
É.
Rafael é muito vice, né?
É, Rafael não toma jeito.
Igual você.
Tomar jeito não toma, toma gol cabelo.
Não é pouco, viu?
Nossa, que lindo.
Falando em tomar jeito, eu tô com saudade de um quadro aqui do programa, Rafa.
Qual é o quadro, Guilherme?
Falta de título.
Ai, ai, Rafael Costa. Como que tá, Rafa? Falta de título a gente sabe que tá tendo, né? Pro média 8
aí. Falta de título tá recente.
Tá recente.
Ah,
E o falta de mina, como que anda?
Ah, anda do mesmo jeito que andava antes, parado.
Tá parado?
Não anda.
Não anda?
Não anda.
Seu coração ainda não foi acalentado. Existe isso?
Existe.
Nossa,
existe.
Mas o que significa? Eu não sei. Mas não foi acalentado, né, Rafa?
É. O que dizer, né, Guilherme?
É.
Sabe, a gente espera o futuro ajudar a gente.
Raul. Né? Você já veio aqui anteriormente, já deu algumas dicas pra ele. Você chegou a dar dica pra ele?
Não.
Não bate no meio.
É, se for essa dica. Mas agora no campo do amor. Porque, né, agora no futebol não adianta mais a dica que foi o Fapcom Champions League. Mas no campo do amor. O que você diz aí pro Rafael?
É, você que é o...
Eu acho que o Rafa precisa ser mais simpático, né? O Rafa é meio fechadão.
Você acha ele fechado?
É, o Rafa é muito fechado.
Certo.
Muito seco, né?
Tá sequinho, né? É, Rafa, gente, mande sua mensagem para Rafael
gente,
Costa.
Quanta maldade.
Mande mensagem para os campeões, mande perguntas. Temos aqui o Raul, o Jefferson, temos a Adassa, temos a Carol aqui da rádio que está aqui com a
gente. Temos muitas pessoas acompanhando o programa de hoje. Pessoas pequenas, pessoas grandes, pessoas bem-humoradas, pessoas não muito bem.
Exatamente.
Chegando... Olha só, tem gente chegando aí.
Olha só.
Tudo bem. Aqui é tipo um vai que cola, mas o povo vai chegando, é uma coisa linda.
Bem-vindo, Mitsu, tá aí cumprimentando ninguém.
Isso, é bem definido, ninguém. Bom, um abraço pra todo mundo, né? Pra você na faculdade aí, você que empurra o pessoal na rua, um grande abraço pra
qual
vocês
qual que é o número do nosso
aí.
Programa, Rafa?
Nosso WhatsApp 965-88-1595. Se chegar 5 mensagens seguidas aqui, eu conto o que, eu não posso contar nesse momento aqui no estúdio.
Eu duvido.
Eu duvido.
5 mensagens seguidas?
Isso. Se for do jacaré, eu conto com 2. Bom, certo. Tá uma beleza isso aqui. Em 6h20, São Paulo, Brasil. e fora do Brasil também, depende do
Faculdade
lugar.
Faculdade Paulus. Vamos Isso. começar falando, Rafa, de um assunto que é importante, né? A gente tem que atualizar aqui sobre o estado clínico dos sobreviventes à tragédia da Chapecoense, né? Antes da gente começar a falar do nosso campeonato, começar a falar dos acontecimentos mais recentes.
Isso. Bom, boas notícias, né?
Boas notícias, enfim, né? O que mais preocupava era o Neto, então ele também teve uma melhora, mas vamos começar pelo Jackson Foma, que foi o primeiro a voltar pro Brasil, né? Ele tá no Hospital Albert Einstein, aqui em São Paulo, passou por uma cirurgia na coluna ontem, já deixou a UTI, e a projeção é que até sábado, pelo menos, o jogador já possa ser transferido para um hospital da Unimed, lá em Chapecó, e aí já voltar para Santa Catarina, para onde estão seus amigos, seus familiares, enfim. E aí o Jackson Foma melhorando muito. Ele chegou a se dito que ele teria que amputar mais uma parte da perna, mas não foi o caso, não foi necessário, né?
É isso aí, Gui. Temos mais informações também, né, do jornalista, né, do Rafael.
Rafael Renzel, que ele já está em Chapecó também. Ele ainda tem a presença de dreno de tórax à esquerda ali do peito dele, mas a drenagem não é mais diária. Então isso significa que o pulmão está expandindo. E que é bom, né? Porque reduz a probabilidade de uma cirurgia para ele ali, que era o que esperava os médicos. Os exames laboratoriais realizados na terça-feira estão dentro do esperado. E aí, hoje, ele ainda vai ser submetido a uma tomografia do tórax e a algumas radiografias dos pés, que são também com lesões, tornozelos, punho e o punho esquerdo dele também.
É isso aí. Bom, recuperação, desejamos aqui o pessoal do Pauta de Quarta, uma boa recuperação pro pessoal, que graças a Deus estão bem, né? Já estão.
Sim.
O maior perigo já passou, né?
Sim.
E agora podemos seguir, né, Gui?
Sim, temos também o Alan Ruschel, tem que falar do Alan Ruschel, que também tá em Chapecó. Dos quatro que ficaram, que sobreviveram, apenas um não voltou ainda, que é o Neto. Mas o Alan Ruschel tá em Chapecó, ele apresentou recentemente uma infecção urinária, fez o tratamento com antibióticos, aí hoje ele já fez alguns exames, e aí já tá deu dentro do esperado, não tem mais nenhum pus ali, né, nenhuma bactéria visível na urina dele. E hoje também ele vai ser submetido a uma ultrassom do aparelho urinário dele e uma radiografia do tórax. E por último, o Neto, zagueiro, surpreendeu os médicos. Ele que não ele acordou essa semana que passou, né? Foi informado recentemente da tragédia, ficou bastante emocionado. Conversou com o goleiro Jackson Foma antes do Jackson vir pro Brasil, né? E já tá totalmente livre da ventilação mecânica, que é quando você tem dificuldade para respirar sem ajuda de aparelhos, né, e já tá agora respirando sozinho. Foi submetido ontem a uma tomografia do tórax, o resultado foi positivo, sem sinais de infecção, e ele deve deixar a UTI ainda hoje e retornar a Chapecó amanhã.
É isso aí. Bom, Raul, alguma coisa a dizer?
Não, só desejar uma boa recuperação, né, pra galera que tá voltando agora pra casa. Espero que fiquem todos bem logo.
Isso aí. E que possam o Alan Ruschel e o Neto, quem sabe aí, voltar a jogar bola um dia, né?
Sim.
É, eles já estão, eles demonstram, pelo menos o Alan já tá
de voltar a jogar. Já fala de voltar, já.
E o Neto, não sei como é que tá, só um comentário rápido, né? Não sei como é que já deve estar a situação dele agora, mas antes ele ainda não sabia o que tinha acontecido, né?
Não, então ele já tá sabendo.
É, no final de semana tinha informação que ele não sabia, imagina só, né?
Se não me engano, contaram pra ele na segunda-feira, se não me engano, contaram pra ele, ele ficou bastante emocionado. Mas ele, dentro do possível, ele reagiu bem, né? Ele já conversou com o goleiro do Jackson Foma, antes do Foma vir pro Brasil.
Uhum.
E aí ele falou lá, ele até falou pro Foma pra ele comemorar a vida dele, né? Que eles eram sobreviventes e tal. Ele falou, comemore sua vida, porque realmente, né? São poucos que sobrevivem pra contar essa história aí que eles estão contando.
É verdade. Bom, vamos seguindo agora com nossos assuntos futebolísticos, né? Que já atualizamos as informações da Chape.
Isso.
Um breve resumo. Resumo já é breve. Então, isso. Resumo mais breve ainda.
Pra ser bem breve.
Isso, um storyline do Brasileirão.
É, porque acabou o Brasileirão esse fim de semana, né? A rodada tinha sido adiada e agora foi realizada, enfim, né? E aí temos aqui o Palmeiras, absoluto campeão, com 80 pontos. Venceu a equipe do Vitória no fim de semana, né? O Santos ficou ali em segundo com 71 pontos, mesmo número de pontos do Flamengo, também com 71. E o Atlético Mineiro em quarto. Esses foram que se classificaram diretamente para a Libertadores pelo Brasileirão, além do Grêmio, que venceu a Copa do Brasil, e a Chapecoense, que venceu a Sul-Americana. E aí, o rebaixamento histórico aí do Internacional, né? Ficou com 43 pontos ali na 17ª posição. não conseguiu vencer no fim de semana. Com ele caiu já algumas rodadas atrás Figueirense, Santa Cruz, América Mineiro. Esses times não disputarão a Série A ano que vem. E aí algumas estatísticas, Rafa. Palmeiras teve o melhor ataque com 62 gols. E também teve a melhor defesa junto com o Atlético Paranaense com 32 gols sofridos apenas.
Isso.
Aí eu te pergunto, sabe qual foi o time que mais sofreu faltas?
Qual?
Que mais cometeu faltas?
Qual?
Acho que o Raul sabe.
Internacional.
Olha que belo chute, mano.
Olha só.
Agora chuta um número assim, vamos ver se você sabe.
Sei lá, 3. Não, brincadeira. 678.
Nossa,
nossa
senhora.
Gente.
Que chute.
Nossa, se você chutasse assim.
Não, ele chutou. Ele chutou, ele chutou bem assim no fim de semana. Cara.
678 gols. Faltas sofridas ou cometidas internacional. Eu tô meio perdido ainda, sabe? É muito treino.
A gente entende.
Bom, maior cartões amarelos. Quem mais levou cartões amarelos no campeonato foi o Vitória.
113, cara.
113
hein?
Cartões amarelos. É cartão, hein? Sim. Marinho ia reclamar disso, né?
Marinho ia reclamar. E ele, Marinho, inclusive, foi o jogador que mais recebeu faltas nesse Brasileirão.
Ele foi o que mais recebeu?
Foi.
Sabia não.
Sabia. Que coisa, não? 139 faltas recebidas. E o time que mais tomou cartão vermelho foi o Cruzeiro, que recebeu 9 ao longo da competição. Esses números aqui de faltas, de amarelos, vermelhos e mais recebeu faltas é do Footstats. Então vocês podem conferir lá todos
aí. Pode confiar que tá valendo.
Tá valendo.
Certo?
Certo.
Muito bem. Ó, você pode lembrando que você pode mandar sua mensagem pro nosso WhatsApp 965881595. Mais 3 mensagens aqui eu posso contar o que eu não posso contar nesse momento no estúdio.
O Thiago chegou aqui no estúdio também, tá ali do lado da Carol.
Do lado da Carol.
Carol ali, nossa estagiária.
Certo, você pode postar nos segredos também, que a gente pode contar o que acontece aqui, né?
Exatamente.
Rapaz!
Rafa, sabe
diga,
que teve
Guilherme.
Teve o prêmio craque do Brasileirão.
Olha
que é organizado aí pela CBF em parceria com a Rede Globo, né? E aí saiu a seleção do campeonato, saíram alguns prêmios também. Na seleção do campeonato é uma presença alviverde forte, né? 7 Olha. Jogadores do Palmeiras, incluindo o Jailson, que não perdeu nesse campeonato brasileiro, então achei até que justo.
Invicto. Nunca perdi no brasileiro.
Jailson me lembra muito um time aqui da faculdade.
Jailson. É? Como goleiro da seleção. Aí a defesa tem Jean, na lateral direita, Jeromel, zagueiro do Grêmio, Mina, zagueiro do Palmeiras, e Jorge, lateral do Flamengo. Tietê e Moisés ficou com uma dupla de volante, ambos do Palmeiras. Dudu ali como meia, mas pela esquerda seria, no caso, né? Dudu
é, graças a Deus, né?
Diego do Flamengo ficou do outro lado. E aí a dupla de ataque, Gabriel Jesus e Robinho. Gabriel Jesus do Palmeiras, Robinho do Atlético Mineiro. E aí eu pergunto pro Raul que acompanhou o futebol assiduamente esse ano, pra variar.
Deixou até, alguém? Deixou até o celular nesse jogo de futebol aí, ele se perdeu, não aguentou acompanhar o futebol.
Não, na verdade, eu acho que eu não colocaria o Diego na seleção do campeonato.
Não colocaria o Diego?
Não, o Diego jogou poucos jogos, apesar de ter sido muito importante pro Flamengo. Jogou poucos jogos e teve meio de campo que teve mais importância durante o campeonato.
Eu acho que só não entrou o Diego Souza por causa da posição do Sport, cara. Porque o Diego Souza também jogou um bolão.
O Diego Souza foi sensacional nesse campeonato.
Ele foi um dos artilheiros do campeonato.
E responsável por não deixar o Sport cair, né?
Exatamente. Acho que a presença dele ali... Tenho certeza absoluta, Silvio. A presença dele ali na seleção não seria nenhum absurdo.
Ah, que isso também, a posição do time não deveria ser critério também. Né?
Tem
time que perde, por exemplo, o goleiro dos times que se rebaixam, ou ele é muito bom, que mesmo assim ele ainda salvou o time de não ficar em último, por exemplo, o goleiro do América Mineiro, ele é muito bom.
Ele é muito bom. E foi o mais vazado, inclusive.
Ué, mas... É, porque realmente não tinha como não ser.
Tinha, mas ele pegou muita bola.
Mas sim, eu tô concordando, mas foi só um detalhe.
O Danilo do Internacional, por exemplo, catou pra caramba nesse campeonato.
Sim, Danilo Fernandes. Danilo é um bom goleiro.
Vocês que estão aqui no estúdio, Jefferson, Adassa, Mitsu, Thiago, Carol, vocês... O Danilo também pode participar.
Sim.
Vocês acham que faltou
Inclusive,
alguém?
Inclusive você que tá no WhatsApp comentando também, mandando mensagem.
Isso. Vocês acham que faltou alguém nessa seleção? Algum jogador? Quem que vocês acham? Pode falar aí.
Se a Adassa não falar Ricardo Oliveira, eu saio do estúdio.
É, quem que... Adassa, você que está com o microfone em mãos agora. Quem que faltou?
Eu acho que faltou o Renato do Santos.
Renato fez um... realmente não tem nenhum jogador do Santos, né?
Foi o... Tipo média 8.
É,
Santos é o média 8 do Brasileirão.
Esquecido.
Faz tempo, hein?
Aqui na lista, né? E o Renato fez um ótimo Brasileirão.
Ele foi o único jogador do Brasileirão que jogou todas as rodadas.
Todas as rodadas?
Todas.
Meu time ainda ficou em segundo.
Com 53 anos é um feito realmente louvável.
Já na beira dos 60 já.
Alguém mais vocês colocariam? Jefferson, não? Mitsu? Não?
Não é ninguém? Não.
Então tá aí, então acho que tá José. Lembramos aqui do Diego Souza, do Renato, bem colocado. Marinho também fez um ótimo brasileirão, acho que poderia ter sido lembrado, né? Mas aí, essa seleção teria como técnico o Cuca, que foi eleito o melhor técnico do Brasileirão. Justo também, porque fez um ótimo... Olha, a pessoa pede, as pessoas pedindo aqui no WhatsApp, conta o segredo do Rafa!
Agora só faltam duas mensagens, hein?
Só faltam duas.
Mensagem de Verônica.
Mas duas mensagens eu conto o que eu não posso contar. 965-88-1595. Quem estará no estúdio do Falta de Quarta?
Bom, se eu tivesse um celular, eu mandava uma mensagem agora.
Inclusive, a porta tá aberta. Se quiser ver quem tá. Ó, vamos lá. Falamos da seleção. William Potker, Diego Souza e o Fred, do Atlético Mineiro, foram os artilheiros do campeonato com 14 gols cada.
14 gols.
O número da camisa do Raul.
Exatamente. Vitor Bueno,
tá vendo,
do Santos,
lembra?
Tá, você não, foi a revelação, não... Se o Santos não teve alguém na seleção, teve como revelação, Vitor Bueno, meia do
Veste
Santos.
De lado esse baixa.
Jair Ventura foi o técnico revelação, ele que levou o Botafogo ali a pré-Libertadores, fez um excelente trabalho também. O gol mais bonito foi eleito o gol do Zé Roberto,
do
Santa Cruz, aquele gol que ele meteu uma cavadinha, assim.
Não, o Zé Roberto é sensacional, né? Não tem palavras pro Zé Roberto.
E não só o gol mais bonito, mas a tirada de mamilo mais bonita da história também foi dele, porque ele tirou um gol de mamilo.
O mamilo dele merecia um busto no Palestra Itália.
Fazer um busto só do mamilo do Zé Roberto. Prêmio Fair Play ficou com o Flamengo.
Por quê? Porque deixou o Santos em segundo?
É, só pode.
Ah, deve ser.
Melhor trio de arbitragem eleito foi o Rafael Claus, o Rogério Zanardo e o Marcelo Vangassi, aí o trio de arbitragem não sei de que estado. E o prêmio mais legal, assim, mais simbólico que eu achei do evento, né, da premiação, foi o craque da galera, porque houve aquela comoção, assim, do pessoal da internet de votar no goleiro Danilo, que infelizmente nos deixou na tragédia com o voo da Chapecoense, e realmente ele ganhou o prêmio craque da galera, e quem foi receber o prêmio foi a mãe dele, que ficou muito emocionada, foi aplaudida em pé, falou algumas palavras lá, ela que ficou conhecida por ter abraçado o repórter da Sport TV, né, ali ao vivo e tal, e aí criou também uma comoção em volta disso. Ela foi receber o prêmio, o Danilo aí, um prêmio póstumo ao goleiro da Chapecoense como craque da galera.
É isso aí, premiação do Campeonato Brasileiro, que foi na última segunda-feira, né, Guilherme?
Foi.
Aqui em São Paulo, foi no Rio de Janeiro.
Não sei.
Bom, foi Rio de Janeiro.
Isso.
É a terra do Galvão,
porque o Cuca não conseguiu chegar na premiação. Ele não. Ele ganhou o melhor técnico e foi receber.
É, se fosse aqui ele ganhava. É. Ele conseguiria chegar, porque sim, tá mais perto. Certo, muito bem, 6h33 em São Paulo. Vamos fazer uma breve parada aqui no nosso Falta de Quarta. Lembrando, você pode mandar sua mensagem para 965-88-1595. Já chegou mais uma mensagem. Mais uma mensagem, eu conto no próximo bloco.
Falta
uma. Eu não posso contar. Está curioso? Olha só, fique curioso. Daqui a pouquinho a gente conta. Tá parecendo o programa da Márcia isso aqui.
Para.
É.
João Cléber.
Olha só, e alguém tá suando. Cadê o teste de fidelidade aqui? Bom, já voltamos com Falta de Quarta aqui na Rádio Popcom. O som da comunicação.
Falta de Quarta.
Rádio Fapcom, o som da comunicação. O comercial a seguir foi totalmente idealizado pelos alunos da Fapcom e realizado em nossos estúdios com finalidade estritamente acadêmica.
Você achou que ninguém fosse se incomodar? Com essa música chata sem parar. Até que seu som é bom, mas esse abaixa o tom. Você tem que ouvir e só curtir. Até que seu som é bom, mas esse abaixa o tom. Você tem que ouvir e só curtir. Agora eu vou te fazer uma proposta. Se quer se conscientizar, tem uma resposta. Você vai ter que baixar e o fone de ouvido usar, porque eu vim aqui pra falar.
Respeite o espaço público, use fones de ouvido.
Companhia do Metrô, Governo do Estado de São Paulo.
Fapcom, excelência reconhecida.
Em 2017, comece sua carreira em comunicação. Estude na Fapcom.
A Fapcom oferece cursos de jornalismo, relações públicas, publicidade e propaganda, rádio, TV e internet, fotografia, filosofia, multimídia e audiovisual. Vestibular 2017 Fapcom. Inscreva-se www.fapcom.edu.br. Fapcom, sua carreira em comunicação começa aqui.
Rádio Fapcom,
o som da comunicação.
Falta de quarta.
Muito bem, fala jovem, menino, menina, 6h36 em São Paulo. Estamos de volta, né, Guilherme?
Estamos de volta, olha só quem chegou.
Olha só. Agora, antes de eu falar quem chegou, que já tá aqui, gente, lembrando que toda sexta-feira temos o programa Panorama, ao vivo, às 6h15 da tarde, caramba, as notícias do Brasil e do mundo, e talvez alguns segredos revelados, quem sabe? Sexta-feira, programa Panorama, aqui na Rádio Popcom, com a apresentação de Carol Costa e Nicolas Amolo, certo, Gui?
Certo.
Agora vamos acelerar os motores, que é hora de automobilismo no Falta de Quarta. Hoje é bate-bola, jogo rápido, Guilherme.
Bate-bola, jogo rápido.
Porque temos segredos pra contar. Isso. E vamos falar com as pessoas que estão com medo de contar.
Ele que é ator da pós-produção.
Boa noite, Thiago Mendes.
Você achou que tem a ver comigo o segredo, gente.
Não, vamos, o Thiago vai ajudar a contar, né? Já fez gol na gente a pessoa do segredo, né?
É verdade. Bom, chegando aqui pra dizer que tem mais campeão e vice chegando por aqui, né?
Tem mais campeão e vice?
Um campeão inédito e um vice não inédito.
Ah, sim. Como estão os paralelos, as coisas.
Hoje eu não vou zoar o Rubinho.
E não é o Média 8.
Hoje eu não vou zoar o Rubinho.
Muito bem, neste domingo aconteceu a última etapa da Stock Car Brasil 2016, certo, Thiago?
Isso, não vou zoar o Rubinho.
Não fui, mas acompanhei de casa. Porque no final tivemos alguns imprevistos aí, não deu pra ir, né?
Não vou zoar o Rubinho.
Não deu.
Não vou zoar o Rubinho.
Que o Rubinho perdeu.
Vamos lá, e a vitória ficou com Daniel Serra na última corrida do campeonato.
Despedindo da equipe, né?
O Rubens Barrichello terminou na segunda posição.
Não,
uma corrida de recuperação. Mas quem assistiu foi uma corrida bem legal.
Recuperou mesmo.
E o Ricardo Maurício ficou na terceira posição.
Eu tinha certeza que isso ia acontecer.
Bom, o Rubinho não levou o campeonato porque Felipe Fraga ficou na décima posição.
Isso.
Ele precisava ficar em 15º, Thiago?
Com o Rubinho em segundo, 15º.
Então. Com o Rubinho primeiro.
12º.
Foi quase deu.
Foi muito
quase.
Longe, não.
Nem que o Barrichello fez uma estratégia corajosa de não trocar pneus na chuva. Isso. E levou
Fraga fez uma corrida bem cautelosa por outro lado, né? Parou pra trocar pneu, deixou todo mundo passar, não chegava perto de deixar passar.
Então, aí você põe esse furo no pneu no final, perde o campeonato aí, ó. Mas o Rubinho já foi campeão da Stock Car uma vez,
eu
tá?
Eu sei, eu lembro. Então. Comemorei muito.
Isso, é tipo médio, já foi campeão uma vez, agora é vice. Acontece. Olha, acho que a pessoa aqui que a gente pode falar até agora não pode mentir, não pode me deixar mentir, porque é verdade,
não pode,
né?
Exatamente.
Inclusive, ele já foi campeão, né? Inclusive, é campeão nesse momento.
Inclusive, a gente trabalha aqui só com jornalismo verdadeiro.
Isso.
Só com a verdade.
Me dá imagens, eu quero imagens. Agora chegou mais um. Olha, tá ficando perigoso aqui. Tiagão, também temos algumas informações da Fórmula 1, né, Thiago?
Isso, a Mercedes segue em busca do substituto do Rosberg, depois do anúncio inesperado da aposentadoria dele. E a Mercedes quer o Bottas, da Williams, fez um bom trabalho já nesses últimos 3 anos pela Williams. Mas o Hamilton, que não é bobo nem nada, ele quer o Verlaine, né, que tá começando ainda. É outro alemão, mas tá começando. O Hamilton quer garantir o teto.
Isso, o Verlaine é aquele piloto que já faz um ano e pouquinho tá correndo, e o Bottas já faz tempo tá dando trabalho.
Inclusive, falando em bobo, boa noite, João. Bem-vindo ao Foto de Quarto.
Falando em bobo, o João chegou.
Olha, ontem essa vinheta foi importante.
Nossa, faria muito bem.
Guilherme fez piadas muito ruins ontem. Olha, falando do Valtteri Bottas, talvez podemos voltar com o quadro Falta de Mina aqui, né? Que talvez, se a gente contar quem tá aqui, pode acontecer uma bota.
Será?
Podem meter uma bota em alguém?
Bota nela?
Pode acontecer, não, pra
time,
fora.
Time?
Podem meter não, a pessoa pra time. Fora. Bom, a Fórmula 1 volta só em março do ano que vem.
Os testes em fevereiro, a Stock Car também lá pro final de março.
Mas não nos abandone, Thiago.
Lembrando que o Felipe Fraga, ele foi o campeão mais jovem da história da Stock Car, 21 anos. E é isso aí, é isso que tinha pra falar. Parabenizar o Raul aqui, mais um título.
Valeu, Thiagão.
Salve, salve. Parabenizar o Sabonete ali, esqueci o nome.
Isso, ele mesmo.
O Jefferson. grande amigo Jefferson.
Muito bom!
Parabéns a tu, parabéns ao Média também, grande campanha mais uma vez.
E parabéns a vocês, Loja Vitu, que ficaram na
sexta posição, melhor campanha da história da Loja Vitu nas FCL.
Parabéns principalmente pelo samba que o Loja Vitu levou pra lá.
Tá vendo? Né? Se a gente não é bom de. Né? A gente é bom de, entendeu? De batucado.
Certa resposta.
Tá certo.
A gente não tem futebol no pé, a gente tem samba no pé.
Isso aí.
Tipo. Eu não errei meu pênalti, tô feliz por isso.
Muito bem. É. Não entendi a indireta. Não entendi. Não, nem foi pra você, eu acho.
Foi só um desafio.
Eu acho que foi aliviado. Pra quem a gente não falou ainda que errou pênalti na FCL.
Que errou pênalti na FCL.
Vamos revelar, Rafael?
Não, quem é pênalti na faculdade?
Vamos revelar? Eu acho que. Será que não precisa revelar?
Precisa, lógico que precisa. Inclusive a gente precisa aqui, chamar ele aqui pra ele falar, porque ele é um dos campeões.
Sim.
Vem pra cá. Francis Lorange, vem pra cá,
mas olha só,
ele que acabou de chegar,
acabou de chegar às 6 horas da tarde. Senta aí, Francis.
Tudo bem, Francis? Boa noite. Boa noite, Francis, tudo bom?
Boa noite. É, eu tava melhor até agora há pouco.
Você tava ali escondido, cara? O que foi, meu?
Não, eu tava meio acanhado porque eu não queria vazar um pouquinho mais o Rafa.
Entendi. O menino tá azul, tá nem vermelho mais, tá azul já.
Olha, antes de falar do...
Não, azul não.
Antes de falar da parte mais importante do nosso programa, que é o FAPCON Champions League, só citar que hoje teve o Mundial de Clubes, né? E aí o Atlético Nacional...
Tá tendo.
Hoje teve. E o Atlético Nacional enfrentou o Kashima Antlers, que é o campeão nacional do Japão, e perdeu de 3-0, meu. Gols de Endo, Doi e Suzuki, marcaram pro time japonês.
Você tem um Suzuki, né? Dente. É, quanto foi o placar?
3-0.
3?
3-0.
Não entendi.
3-0.
3-0.
3-0, cara. Você acredita?
Acredito. Um gol de cada atleta, né?
Um gol de cada atleta.
É um de Lolandi, um de Laú e um de Lodligo.
Caramba! Merda, vinci, né? De novo.
E uma coisa legal do que aconteceu hoje, uma coisa interessante, foi pela primeira vez usado o recurso de vídeo pro árbitro tomar uma decisão na partida.
É, Pinepsiere, aquela vez lá, né?
É. O húngaro Victor Kassai, que foi o árbitro da partida, anotou pênalti pro Kashima após analisar a imagem em um monitor que ficou ao lado do gramado. E aí teve uma polêmica lá, que falaram que o cara que recebeu o pênalti estava impedido, vocês chegaram a ver?
Ele analisou a imagem e ainda decidiu errado, porque estava impedido.
Então, mas aí a regra...
Porque regra era pro pênalti, né? Não era pro impedimento, né? Não pensava em impedimento.
Ficou complicado. Não, então, mas aí tem um negócio, uma brecha da regra, eu não sei, aí me falta um pouco de conhecimento mesmo. Mas porque o impedimento se dá na disputa de bola. E aí, no caso, o pênalti ocorreu antes da bola chegar no lance. Então, tecnicamente, a briga ali era pela posição e não pela bola.
Mas o pênalti não pode ser marcado com a bola em jogo?
Mas a bola tava em jogo. Então, só a bola tava no jogo, mas não tava ninguém dominando. O cara tava indo pra pegar a bola, mas não sabia se a bola, de fato, ia chegar nele.
É, faz sentido. Porque o bandeira só levanta quando o jogador toca na bola. Realmente ficou bem confuso a regra nesse sentido. Não dá pra culpar o juiz totalmente.
Foi um teste, né? Foi a primeira vez. Teste. Foi a primeira vez que eles usaram, eles ainda vão... ajeitar isso e tudo mais.
O húngaro Victor Kassai, pensei que era Luiz o nome.
Não, Victor.
Não, amanhã, 8:30 da manhã, o América do México tentará surpreender o Real Madrid.
Não perca.
Olha só que bom. Acorda, menina.
Agora,
tô acordado.
Hoje tem vinheta?
Temos a vinheta da FAPCON Champions League.
Por que vamos?
Vamos lá.
FAPCON Champions League.
Bem, lembrando que atendendo a pedidos do público, nós poderemos estender o Falta de Mina para pessoas de fora do Falta de Quarto, sabe?
Acho justo.
Sem ser eu, no caso.
Mas por que? Você não quer mais?
Não, a gente pode continuar, só que eu acho
que talvez você, você as não pessoas... quer mais?
Talvez as pessoas também precisam.
É, por que você não tá precisando?
Não, o Falta de Champions League...
Deixa eu falar.
Você tá precisando?
Talvez as pessoas, por exemplo, o caso da pessoa que eu não queria falar que tava aqui... A pessoa pode precisar de um recurso do Falta de Mina, entendeu?
Não, porque aqui a gente trabalha com a verdade, não é, Rafael Costa?
Isso.
A gente trabalha aqui com a confiança.
É verdade.
A gente é sincero.
Você precisa de alguém que te dê confiança.
E aí eu queria saber, cara, por que você tá falando isso aí do Falta de
Mina? Eu tô falando porque nós já falamos isso no intervalo, porque a gente quer aproveitar que o campeão tá aqui.
A gente pode falar o que a gente começou fora do programa, então?
O campeão voltou.
Não, o campeão voltou. Tá, inclusive, se você de fora quiser mandar seu currículo pra gente apresentar aqui no Falta de Quarta,
sim,
a gente apresenta. Pode ser Falta de Mano, Falta de Mina.
Falta de meme,
sabe? Falta de meme?
Falta de título.
Falta de título.
Não falta,
de vice.
O que não falta aqui é vice, porque eu e o Rafa aqui já, né?
Vice? Já. Nossa, tem muito.
Bom, vamos falar então do FAPCON Champions League, Rafa. Começando pelo feminino, não tem ninguém aqui do sereia.
Lembrando,
né?
Se tivermos alguma sereia nos andares sopiconianos, desçam ao menos dois,
né? A gente agradece sempre a moral, né? Porque a gente convidou e tal. Mas aí a Sereias foi campeã do feminino, venceu o Tequilismo, interrompeu a série de vitórias do Tequilismo, de títulos, né, no caso. E aí...
Quebraram a taça,
porque não estão acostumados.
Não, quebrou os paradigmas, né?
Quebrou tudo,
tabu,
teve
taça.
Como destaque a Bia Shadeck, destaque que foi a craque da galera, vamos colocar assim, né? E melhor jogador do campeonato, eleito pelas capitães, a Karine Conforto, do Minas, que também teve o artilheiro, o time do Minas, que foi a Jessie. E a goleira menos vazada foi a Bia Vera, do Tequilize.
Isso que era o Tequilize, agora...
E agora foi
agora assinou com o Rehab. Contratação polêmica.
Judas.
Não é?
Agora esse trocou povo, de time. Esse povo que fica aí de um time pro outro.
Odeio esse pessoal que muda de time toda
povo,
hora.
Esse povo fica falando pra mudar de time, pega camisa de outros times, né? Esse povo assim, que coisa.
Ô Mitsu, você tem alguma coisa pra falar sobre isso também ou não?
Concordo
plenamente. Concorda?
Concordo plenamente.
Você tá firme no média?
Minha banca é daqui a pouco e a meta é média 8.
Saca. Ah, entendi.
Firme que nem prega em areia.
É a maior dúvida do campeonato. Bom, continuando aqui.
Não tenho dúvida não.
Não. Enquanto não tem certeza, estamos em dúvida. Bom, a seleção feminina ficou com Cíntia dos Sereias no gol. Damirão do Tequilize. Bia Shadeck. Karine Conforto. Isabela Brilha. E Jessie do Minas.
Dá um time massa, hein?
Time bom.
É um time bom, hein?
Ganha fácil da BNT.
Ali. O que vocês estão falando da BNT aí? Mas a BNT foi o único time que assustou o Espartano do campeonato. Ah,
também com o Jackson.
Sim, é.
Mas ninguém supera o João.
É verdade.
Ganha da BNT com uma margem confortável ali. Graças a Karine, né? No ataque.
Assusta a casa de dois cômodos, fácil. Bom, time. O masculino, Guilherme.
Masculino
é
teve.
Ser masculino.
Teve campeão um time aqui, né, depois de fala. O destaque, craque da galera, foi o André Horta, que assim como no Segredo ficou votando nele mesmo, comandando essa vitória dele.
Com certeza.
Raul falou muito bem isso ontem. Melhor jogador, João Espartanos. Olha aí, João, parabéns, João. Melhor. Tem no seu... Você já foi melhor jogador, França, do campeonato?
Não. Olha só, acho que depois do programa de hoje também. Talvez nem.
Nossa, olha só. Gente, vocês que estão aqui na faculdade, estão trocando figurinha aqui dentro do estúdio também, figurinha de
o álbum tendo bafo
do Lucas, né? O Jesus. E aí, por coincidência, o Médio e o Tequilize estão na mesma página e tá escrito vice ali embaixo, é isso mesmo?
Não, eu li. Olha o da BNT pra ver se tem alguma coisa lá.
Tem o Guidetti.
Tem seis jogadores
aqui. Tem Guilherme Guidetti e Guilherme Batista escrito.
Aí, Guilherme. Ô, Guilherme, aquele abraço. O melhor jogador foi o João.
Isso.
O João.
E também o mais bonito.
João Cocão, tá escrito.
Aliás, quem escreveu na votação? João Cocão tem meu aqui minha admiração.
Admiração de todos.
João Caixa d'Água. Não pode fazer isso com o menino. Ó, o artilheiro do campeonato foi o Carlos, do Média 8.
E o segundo artilheiro, o vice-artilheiro, foi o Everton
Muniz, do Média 8.
O Carlos pediu muito pra falar isso, cara.
O Muniz foi o vice-artilheiro, muito bem.
De novo.
Bom, e olha só, o goleiro menos vazado foi o Jefferson.
Olha aí o Jé.
E o segundo fui eu.
Vice de novo, Rafa?
Eu acho que sim, eu não sei as contas.
Vice
lá.
Vice de novo.
Nossa senhora.
As contas que chegou na final, né? Eu acho que fui eu. Bom, é uma honra.
E aí a seleção do campeonato, que é também voto popular.
Sim, o goleiro é Denis do Rehab.
Denis.
Na defesa, João, Raul, Francis, Carlos do Média 8 e o André Horta do Inimigos da BNT.
Quem ia compor a zaga junto com o João? Raul?
Não, o João cobre a zaga toda ali.
Eu tô olhando aqui, o Carlos ele também costuma voltar no Média 8, né? Uhum. Pra marcar
não,
um pouco.
Eu quero ver como é que o Denis vai pegar a bola, porque só tem atacante desse time, ele e o João.
E o João
também, quando ele quer falar, tá, eu vou jogar a bola lá na frente lá. Aí você pega a bola lá.
E o Francis faz o gol.
Mas aí vamos falar um pouco. Agora eu quero aproveitar aqui, por exemplo, as meninas do Sereias não vieram, né?
Sim,
é verdade.
Se quiserem mandar mensagem aqui pra gente, podem mandar também, viu? Mas vamos falar um pouco da final, aproveitar que temos aqui integrantes.
Tem um segredo ainda que vocês têm, né, que revelar, né?
Temos uma... Tem a secretária do time aqui? Tem a secretária das Sereias? Tem?
Assistente técnica. Vamos falar um pouco da final. Espartanos e Média 8, temos aqui o Raul, o Francis, o João e o Gé do Espartanos. Mitsu,
e Rafael do Média 8.
Deixa o João tirar o Carlos e o Everton do
eu vou dar, eu vou dar a palavra não, primeiro.
Não, é fácil, né, na cabeça, não. Né?
Darei a palavra primeiro ao vice. Aqui,
obrigado.
O Rafa. Não, mas é uma honra ser vice, cara.
Lógico que é. Fiquei mó feliz. É que o pessoal não consegue brincar. O povo não sabe brincar.
Não, é você que ficou aí.
O povo não sabe brincar.
Obrigado. Obrigado.
José. Rafa, que obrigado que aconteceu? Foi 3-0, né?
Sim.
Você tomou 3 gols, né?
Normalmente é.
Sim,
é
assim. Só isso mesmo. Francis. Rafa, o que aconteceu com o seu time? O que aconteceu com o Média 8?
Olha, foi um jogo equilibrado, gente. Eu acho foi. Que... Eu acho que talvez assim.
De 3-0 o jogo foi equilibrado.
Foi equilibrado.
Beleza.
Às vezes tem jogos com
mais o resultado. Mas 5 minutinhos deram 5, 6.
Tem jogos com resultado não condiz com o jogo.
Você não, o Spartanos da BNT é um exemplo.
Foi um jogo bem disputado. A diferença é que o Spartanos tinha um goleiro inspirado, um zagueiro gigante, em vários aspectos, que salvou a bola em cima da linha. Podia ter empatado o jogo em 1-1, o jogo foi lá, tirou a bola de cima da linha. E salvou o jogo,
vale não,
tava 1-0.
Tava
1-0. João, fica aí, João.
João nunca fala quando fala besteira.
É, mano. Oh, desculpa.
Tava 1-0 pro Spartanos, o João tirou a bola em cima da linha. Se tivesse empatado o jogo ali, poderia ter ido pro Spartanos de novo.
E aí,
eu acho que eu vou contar o resto da informação aqui que eu não contei ainda. Viu?
Agora a gente vai falar o Spartanos. Campeão.
Mas foi um jogo bem movimentado, e lógico que o Spartanos teve superioridade mesmo, fez os gols.
Umas três, pelo menos.
Dois gols ele acabou tendo sorte.
Sorte?
Né? Você concorda com isso?
Sorte?
É, lançamento foi sorte.
Não, lógico que foi.
O chute sorte. Do Rafa foi sorte.
É,
o não. Rodrigo foi sorte.
Tudo sorte.
Não.
Tudo sorte. Não. Vocês concordam, Raul? O que você lembra daquela final? O que você viu?
Eu lembro só que eu tava gritando na orelha dos amiguinhos.
Sempre, óbvio.
Mas não, o jogo realmente foi bem pegado, foi bem difícil. Bem difícil. O time tava muito preocupado antes do jogo, os meninos nem dormiram direito. Falou, vai pegar o Média 8, ficou tudo muito, muito, muito ansioso.
Só que não.
Mas graças a Deus saiu tudo como previsto, né? São 4 jogos contra o Média. 2 vitórias e 2 empates, a gente ganhou um empate nos pênaltis aí. Então, nada fora do comum.
Francis, você fez o primeiro gol.
Segundo.
Não, o primeiro gol numa final, né? Tipo, seu. Você nunca tinha feito gol na final ainda, né?
Não lembro.
Foi a primeira vez.
Foi a sua primeira vez.
Primeira vez.
Em compensação, fiz na semi, nas quartas e na final.
A primeira vez que eu me pipocou na final.
Fata história.
Primeira vez que o Francis me pipoca na final. Mas na final você sempre pipocava. Primeira vez que eu me pipocou.
E como que foi ele? O lance foi bonito, né? Que o João meteu um lançamento pra você na frente e aí você... Um pouco tempo ali pra pensar, foi.
O Thiago conseguiu?
Não, então, eu fui consciente, mas foi aquela bola meio no susto. Sabe? Você nem falou. A única. O único recurso meu foi aquele.
É, porque senão eu não ia fazer.
Eu percebi que o Rafa. Ele ia. Acreditou que eu fosse pegar a bola. E aí eu dei aquele tapa pra tirar dele e consegui tirar.
E aí matou totalmente.
Na verdade, deu nem tempo. O Thiago furou, mas o Francis, ele é muito esperto isso. Ele sempre faz as costas do zagueiro. Se o zagueiro bobeia, o Francis tá lá. Aí o Thiago furou. Thiago furou, o Francis tirou de mim.
Eu queria mandar um abraço pro Snow. A gente combinou um pouquinho antes do jogo, falou, ó.
É legal a gravação da final, porque... Na gravação da final, tem o lançamento, aí você faz o gol, você sai comemorando, e aí o Snow, tipo, ele tenta pular pra cortar... Aí ele cai assim, ele vê a bola dentro do gol.
Ele já
levanta o braço pedindo desculpa. Sem olhar pra ninguém, já caiu assim, ó.
Aí não teve jeito. Eu falei no grupo do Spartans, falei engraçado que o Isão já cai pedindo desculpa. Já.
É,
já.
E foi mesmo. E o Francis foi muito rápido pra pegar a bola. Se um segundo que ele erra, a bola tinha passado já.
E aí
foi na hora certinha.
Você fez pouco gol esse campeonato, né?
Sim.
Pro que você tá acostumado, né? Geralmente você faz mais.
Geralmente eu sou artilheiro, né?
É, então, geralmente você é artilheiro.
Geralmente não.
Mas qual foi o máximo de gols que você fez no campeonato?
Foi o que eu fui. Foi o que eu fui artilheiro, que eu fiz 7.
Acho que foi no último, né?
É.
7.
No primeiro que eu fui artilheiro, 7, eu fiz 6.
6 e agora 5. Tá diminuindo, né?
Tá.
Isso.
Tá
diminuindo. A tendência é melhorar.
Tá.
A tendência é melhorar
agora
pra
você. Faz 4. Mas deu bastante assistência também esse campeonato.
Nos
né?
dois primeiros jogos eu dei 2 assistências em cada jogo.
Quase?
Não, realmente, eu gostaria de agradecer o Francis, porque pela primeira vez na vida a gente viu ele jogando um pouco mais pra trás e tocando a bola. Foi algo inacreditável.
É o que não
gosto
faz.
De jogar um pouquinho mais atrás.
O que não faz a sede por um título, né?
Realmente, a torcida. Quando a torcida viu aquilo, falou: não, agora o título vem. Milagres
agora. Não, mas eu vou ser bem sincero agora. Eu tive que abrir um pouquinho de mão desse meu jeito de jogar. Pela falta que a gente sente do Alê, que eu também queria mandar um abraço pra ele, porque
grande
esse
Ale.
Título foi pra ele.
Aí solta a trilha pro Ale aí.
E também ele deu. Ele fez uma presença muito bacana pra gente.
Isso que eu queria falar, a preleção. Gente, o Ale fez falta pro Spartans. teve um
ainda caso bem,
curioso.
Ainda bem que o Ale não tava.
Senão pra quem não sabe, o Ale, ele é o camisa 10 do Spartans, é um dos principais jogadores.
Ah, senão, o melhor.
Se não o
melhor
principal jogador.
Sim.
Joga bem na defesa, bem na frente. Faz tudo ali no time.
E não enche o saco dos amigos.
Ah, ele é ótimo.
Ele é ótimo. E ali, ele não pôde jogar esse FCL porque ele tá com um problema no joelho, né?
Por causa da dourada.
É, por causa da... Na verdade, foi o jacaré, né, que agravou esse problema no joelho dele na Copa Mussum, inclusive.
Mordeu o joelho dele.
Jogaram no mesmo time e o jacaré conseguiu machucar o jogador do Spartans. É complicado, né?
Cara, espetacular.
E aí, o Ale, que não pôde ir pra FCL, ele mandou uma mensagem pra vocês antes do jogo via Adaça, né?
Mandou mensagem aquele... não, ele mandou um TCC pra gente.
Mandou um textão.
Mandou um TCC. Mandou
aquele
um TCC.
Áudio. Fez o Fred, bravo. Fez o Fred.
Fez o Fred. O texto dele tinha um resumo, tinha justificativa, objetivo geral.
Porque vocês precisam vencer, tá?
Mas, objetivo geral.
Mas serviu. Mas,
objetivo específico.
Mas no caso ali serviu pra vocês.
Machucar o Muniz.
Serviu bastante. Ajudou pra caramba o nosso time antes de começar o jogo. Nosso time entrou mais ligado, correu pelo Ale, na verdade. E graças a Deus deu o resultado certo.
É. Graças a Deus, né?
E o pessoal falando que o João colocou os jogadores do Média no bolso. Que história é essa? Isso aconteceu mesmo?
Ah, é melhor chamar ele aqui, né?
O Cabeção, chega aí.
Menino, João, vem aqui, João, pra você falar.
Estão fazendo uma troca aqui no.
Você vai falar aqui,
antes do João falar. Só mostrar aqui um áudio que a Adaça quer mostrar pra gente.
Cuidado com o que tem no áudio, hein, que a gente não revisou o áudio.
É porque o Ale, ele ficou querendo saber do resultado, né? O Spartanos foi campeão e tal, e os caras comemorando. Óbvio que não mandaram mensagem pra ele porque eles estavam comemorando. E aí o Ale pergunta, não, vocês ganharam, tá, não sei o quê. E aí a Adaça mandou esse áudio aqui pro Ale no momento.
Mano, o jogo acabou agora. Você é louco, mano, você não tá entendendo.
Com medo agora.
É, eu acho que
correu uma lágrima do olho do Rafa agora.
Deu pra entender o que aconteceu, né?
Mas aí é engraçado pra quem tava lá que o Raul parecia um pitbull. Ô, meu, tô respeitando, eu sou campeão, tô respeitando. Eu cheguei lá no Raul e falei, calma, parça, o que foi? Tá tudo bem? Tudo bem, cara. Aí ele virou, ah, não, o Rafa tá aqui, não sei o quê. Oxi, o que aconteceu com esse povo?
Chamamos a mesa, João Cocão, nosso amigo do coração. E aí, João, como que tá seu bolsão?
Tá cheio de média 8.
Tá cheio de média 8?
Se minhas notas estivessem igual ao meu bolso, rapaz, já estaria no sexto ou sétimo semestre.
Quem que tá no seu bolso, no caso? Cite nomes.
Eu queria agradecer o João que deixou.
Vou tirar um de cada vez. O Rafa, vai do Rafa até o
Eu queria agradecer o João que deixou sair um pouquinho mais cedo pra fazer o programa, né?
Senão tá verdade, né? Mas por que você disse que colocou ele no bolso? Os caras não jogaram, é isso?
Ah, não só eu, né? Como o meu time, assim, a gente conseguiu fazer uma marcação muito forte. Então
Maria,
a gente deixou a famosa expressão, colocamos o time deles no bolso. Então nem o Mitsu, o Carlos e o Muniz conseguiram jogar tudo que eles sabem. Então,
você estava mordido, né? Fala a verdade, por causa da final do semestre passado.
Ah, não gosto de perder, né?
Não tô acostumado, né?
Pra mim foi um jogo normal.
Foi um jogo normal. Sem pressão, sem nada. Só entrei lá e fiz o que tinha que fazer.
Fiz o que tinha que fazer, igual o Balotelli quando faz gols. Sem comemorar, sem nada. Isso. Super normal.
Não fez o gol na final, como vai comemorar?
Agora pra você conseguir jogar e ainda treinar pra malhação, Mitsu. Quem quiser precisar de um ator aí pra dar uma simulação em como fazer falta.
Ah, eu vi esse lance aí.
O Raul não encostou nele, ele pulou 1000 metros pra frente.
Eu fiquei na dúvida ali, porque o ângulo que eu vi não.
Não, ainda teve uma falta do tripé em cima do Carlos lá que ninguém deu.
Verdade. Ah,
o Carlos escorregou pra cima dos tripés das câmeras.
Por que você não fala do cartão que o Everton não recebeu? Tava com o de mão e o juiz não deu cartão pra ele.
Aí é com o juiz.
E o Snow me deu uma chave de braço quando eu dei um chapéu nele.
E quem tirou o Muniz do jogo e nem levou o cartão?
Mas a gente tá falando de UFC ou tá falando do Fábio Brasileiro?
Isso, porque agora o machucou o tornozelo, deu a chave de braço, aí já chegou na cotovelada. Inclusive, mandou um abraço pro Renan Prado, do River, que me deu uma voadora.
Olha, mas no final todo mundo saiu feliz, todo mundo saiu abraçado, tá? Falamos isso.
Não.
Sérgio, diga, Jé.
Rápido.
Gol dos Spartanos. Com essa bela mensagem, o nosso programa vem chegando ao fim.
Ah!
É.
Que triste.
Mas já, passa rápido.
Já acabou.
Tá acabando, Silvio, mais rápido que os outros espartanos. Raul, deixa o seu recado final, já que você tá aí no microfone.
Eu queria mandar um abraço pra todo mundo e falar pro pessoal se preparar, que semestre que vem vai chegar o quarto título.
Vai se preparar porque a briga pelo segundo lugar vai ser boa.
Já tá... uhum. Raul aqui já adiantando o título do Tequilize, muito bom.
Oi, João. Bem. E eu adianto pro pessoal que curte o futebol na Fapcom, prepare-se, serão 6 meses chatos.
Serão.
Que essa galera é chata.
Serão 6 meses insuportáveis.
Olha, eu sou muito amigo deles, mas já estou bloqueando todos do Facebook e das redes sociais, porque eu não aguento mais em 3 dias. Porque... E eu nem tenho culpa.
O Mitsu, o Snow e o Carlos devem sorte.
Mas eu não levei o rolinho de ninguém, ninguém me deixou aqui. No chão. Tá bom.
Mas o Muniz tá...
João.
É, não sabe falar
o
no
João. Microfone. O João segura o microfone como se fosse uma flauta. João. João, deixa seu recado aí, seu boa noite, seu beijo.
Não, agradecer aí meu time, mais uma vez, pelo título. Mandar um beijo pra Camila aí, hoje 6 meses de namoro. Aproveitar o clima do Falta de...
Tem um coração no tamanho da cabeça, né? Olha só.
E é isso aí, Dali Espartanos e rumo ao Tetra.
Rumo ao Tetra, muito bom.
Muito bem.
Queria deixar meu beijo, meu abraço também, Rafa.
Deixa.
Pra Sereias, que foram campeãs do feminino, pra todos os times que participaram e honraram aí a Fapcom Champions League. Mandar um beijo especial pra Verônica, meu amor, minha vida, te amo. E mandar um beijo pra todos os nossos ouvintes.
Mandar um beijo pra Sartinha da Verônica também.
Fazer beijo pra musa das Sartinhas.
Sim. Bom, também quero agradecer a todo mundo.
Acabou.
Silvião, tô ligado, hein? Muito obrigado a todos vocês que acompanharam o Falta de Quarta hoje, a galera dos Espartanos aqui, a galera do La Juventude, o Rafa que veio aqui do Medioid junto comigo. Os campeões estão aqui e um beijo pra todo mundo que acompanha o programa e pra você também que está ouvindo o programa da rádio hoje junto conosco. Certo? Guilherme Guidetti, lembrando que toda sexta-feira tem uma mistura musical às 16h, o Panorama às 18h15. E esses são os lindos programas da Rádio Fapcom, que terá novidades logo, logo, janeiro vem aí. Certo, Falta de Quarta fica por aqui, programa que tem locução e produção de Rafael Costa e Guilherme Guidetti.
Eu.
Sonoplastia de Danilo Nunes e direção artística de Dom Fernando Mariano. Este é o programa mais lindo, mais vice da Rádio Fapcom. Falta de Quarta, até semana que vem, se Deus quiser.
Tchau!
Tchau!
Acabou, é que pena. Só semana que vem.
Bola pro fundo do gol. Falta de Quarta na Rádio Fapcom, som da comunicação.
Rádio Fapcom,
o som da comunicação.